Boa tarde, pessoal. Mais uma sexta-feira, mais um sextou com o Mili. É dia 19 de outubro, a gente vai ter conseguir mais uma super live aí na Baster com a Puri. Dê uma olhadinha, bem interessante o papel, o case delas e bem estudado. Então, vou fazer um sextou aí bem rapidinho hoje, 1 hora no máximo. Quero estudar aí para fazer a prova, certificado. Hoje está corrido o dia. Vamos fazer o chat hoje e o day after, né? O dia depois que o Rodrigo Jagger perdeu a carteira inteira, né, dele. Não admira que a bolsa está subindo forte hoje, né? Hoje é uma boa lição para o pessoal de iniciante entender como funcionam as coisas, né? A gente teve duas notícias aparentemente ruins, né? Os empregos dos Estados Unidos vieram bem abaixo do esperado, a inflação brasileira veio bem alta, né? Mas a bolsa ela não se mede assim de uma maneira linear somente, né? O emprego vem menor, né? A turma gosta, né? Por quê? Primeiro porque a taxa de desemprego lá está baixa, menos 5%. E outra coisa que força é menos a inflação, né? Então, é um dado ruim que o mercado acaba olhando ali como algo positivo, né? A questão da inflação também, né? Veio alto, veio a maior inflação aí para o mês, né? Desde o plano real. Só que veio abaixo do que o mercado esperava que viesse, né? Então o mercado já pensa assim: será que já vai começar a diminuir a inflação, né? Daí aqueles papéis que são ficaram mais expostos à alta da inflação, eles performam melhor, né? Construtora, varejo, estão performando bem hoje. Você pode perceber que as empresas que não caíram tanto estão menos voláteis hoje, né? Então, justamente a volatilidade está ali no varejo, construção civil, bancos, né? Alguma coisa assim. O Fodasco está falando, um amigo dele falou que com a inflação ele vai ganhar o imóvel financiado dele presente. Depende, tem muita gente que fez um. Tem um amigo meu mesmo que estava comentando comigo hoje, que ele pegou 7% pré-fixado, né? E está até pensando em vender o financiamento dele, né? Brincando, óbvio, né? Que 7% pré-fixado está muito bom realmente. Então tem uma parcela aqui. É tudo uma questão de conhecimento, né? Curva de juros e tal. O conhecimento é muito importante, né? Quem investiu em Tesouro Direto, por exemplo. Tem muita gente levando uma trolha do Tesouro Direto, né? Do prefixado, né? Não sabe adequar a carteira dele em relação à curva de juros. Tu não acha que renda fixa não precisa? Renda fixa precisa, né? As pessoas que colocaram, que entraram no Tesouro Direto aí, bem longo, aí 2045, prefixado, no começo do ano, final do ano passado, estão tomando uma tolha, pior que a bolsa. Muitas vezes, né? Então, se é um dinheiro grande, né? Imagina você colocar lá 2 milhões no Tesouro Direto, porque você acha que é tranquilo. Hoje você tem 1,5 milhão, 1,6 milhão, já pensou? E para você recuperar isso, tem que levar até lá longe, né? Para você. Não é porque o Tesouro Direto você leva o que você acordou se você ficar até o final, né? Se você sair antes, você pode ter um favorecimento ou ter uma perda grande na renda fixa. É, por incrível que pareça, eu dei uma olhadinha nessa Miyoshi, Yoshi Maxion, né? Uma empresa assim que já está se recuperando um pouco, né, da crise, né? Então eu não estou olhando nenhuma empresa assim, né? Eu olho, estou vendo que está em turnaround, eu já paro. Não que seja ruim, tal, né? Mas hoje, como tem empresas muito boas, jogada ao Léo aí, que, né? Acho que hoje procurar um turnaround não é meu feitio. Cada um é cada um. Se você achar que sim, né? Mas eu acho que não. Para mim não serve. Então, eu estou evitando empresas turnaround. Turnaround tem que ter um tempo, né? Tá tudo caro, tudo lá em cima, tal. Você procura, né? Ver se você. Mesmo assim não compensa, mas até ali ainda tem uma lógica. Agora hoje, né? Com as empresas boas que geram valor, né? E baratas, né? Por que que você vai procurar turnaround? É aquela questão que eu falo, né? Normalmente o cara quer descobrir uma empresa para contar para o cunhado que descobriu. Normalmente não dá certo, tomara que dê certo para você. A Camil eu não estou acompanhando, nunca acompanhei, na verdade, acho uma bela empresa. O resultado dela parece que não veio tão bom, por que que não veio, não sei. Mas no agronegócio, normalmente, as empresas estão indo bem. Até estranhei que não veio bom o resultado dela, né? Até estranhei que parece que eu só estou resultado do segundo trimestre, bem atrasado, parece. Eu não sei se faz parte do case dela, né? Tem algumas empresas que soltam, né? Mas eu não sei por que que fizeram isso. Então, Camille funciona como uma trading mesmo. Eu sugiro muito. A gente fez um Basf Webcast aqui com a CLC. Não estou recomendando nada. Mas é exatamente aí estudável, com ME bem forte, né, bem feito. E que está lá na Baster.com, lá o vídeo para vocês verem, né? O Kleber está falando. A grana está curta e ele está vendo Zetec, Engie, Fleury, etc. Tudo em paradoxo e não tem grana para comprar, justamente. Daí você vai comprar uma empresa em turnaround? Tem muito sentido, né? O dinheiro já está curto. Então você vai. Eu prefiro, sinceramente, pegar umas duas recuperações judiciais. Para fazer isso, coloca 10 contos em cada duas recuperações judicial e larga lá. Pelo menos se der para brincar, para sossegar o facho. Do trading da pessoa, né? Porque veja bem, ó, imagine só se uma empresa sai da recuperação judicial e dá 1000%. Você pode subir na costa do seu cunhado. Se uma turnaround desse 30, 40%, não vai dar muito mais do que essas empresas boas, né? Que já vai dar. Né? Então, já que é para trollar no cunhado, que trolle legal, né? Então, a gente tem um apetite, né, para fazer bobagem, né? Então, deixa lá 10 conto lá em alguma coisa, 5 na outra e acalma o facho, né? É o que eu faço, né? Eu estudo uma ou outra para judicial e largo lá 5, 10 conto cada uma, se der, dá uma porrada, né? Então, e se não fizer, melhor ainda, né? Mas já que é para fazer bobagem, que faça uma que pelo menos se der certo, dá bastante. E se der errado, você perde pouco, né? Porque a chance de dar errado, o turnaround é enorme. O STP tá falando, explica esse negócio de abrir a boca do jacaré. Todo mundo sabe que é a boca do jacaré, né? Então, a boca do jacaré aberta, ela tem aquela boca aberta, né? Bem grande, né? Então, às vezes você está num ponto e o mercado está no outro, né? Então, você fica na boca do jacaré muitas vezes, né? Então, eu dou bastante exemplo aqui de boca de jacaré, eu concordo, né? Mas cada exemplo tem um significado, né? Mas o significado é justamente esse, que é antagônico uma coisa com a outra. Mas se não for uma coisa específica, não dá para explicar, porque eu uso essa linguagem em várias situações, né? O Katsuki está falando sim por causa do case, a base de comparação do ano passado. Todo mundo sem sair de casa e comprando comida e tem uma dorzinha de crescimento. Sim, eu sempre considerei a Camil uma boa empresa. Nada contra. Você pega uma empresa com base de comparação grande mesmo, tem que levar isso em consideração. Você está correto. Você não está errado, né? Então, é isso. Eu vi o balanço por cima que soltaram, até estranhei que soltaram o segundo trimestre, parece agora, não entendi por quê, também muito rápido do trimestre. Deve ser uma nuance dela, né, sei lá. Mas, como eu não acompanho a fundo, eu não vou tecer grandes opiniões. O STP tá falando que o cunhado dele falou que evita, que foi vítima da pirâmide de Bitcoin. A mãe dele falou: filho, existe o tonto e o esperto. Quando eles se encontram, sai negócio. Isso é verdade. Isso não é nada, né? As pessoas estão levando, estão caindo em pirâmide 2.0, né? Então, você já imagina, né? O cara faz uma pirâmide, o cara entra e perde. Daí o próprio cara que fez a pirâmide, ele chega, vai fazer um vídeo no YouTube e fala que o culpado foi não sei o que lá, que deu problema operacional, que deu problema isso, que deu problema aquilo, que agora ele está fazendo a versão 2.0 do negócio dele. Então, se o cara tem 300 mil, ele coloca mais 50 lá e ativa os 350 no outro, no 2.0. Eu já vi umas 3, 4 assim, né? Então, a pessoa ela consegue perder na mesma pirâmide do mesmo cara duas vezes, né? Então, é isso que eu falei. O pessoal quer sempre pegar alguma coisa fácil, né? Em ações não é diferente, né? Então, por isso que as pessoas procuram bastante turnaround, né? Turnaround tem o canto da sereia. Vai dar errado na maioria das vezes, e quando dá certo, você sai fora rápido, né? Porque você não aguenta ficar lá posicionado com a ação subindo. O mestre ancião tá falando, e o tonto achando que é esperto, esperto, se fazendo de passar por tonto. Quando a gente jogava poker, né, tem uma máxima, né? Você senta na mesa, né? Se meia hora você não descobrir quem é o pato, é porque o pato é você, né? O LOL tá falando, poderia falar um pouco sobre o acompanhamento da nave, dos resultados apropriados, construção civil? A nave é um cálculo, né? Tá lá, né? Você tem um norte ali, né? Mas tem que entender se a empresa tá gerando valor ou tá queimando valor, né? Tem algumas construtoras que estão com a nave acima da ação, mas ela está queimando valor. Então, ela tende a contrair a nave até chegar na ação. E não ao contrário. Tem outras que estão com a nave bem acima da onde está a ação e elas estão continuando gerando valor. Então, mais cedo ou mais tarde, o mercado vai buscar o, né? Porque muitas construtoras estão apanhando não por causa da empresa, não porque estão passando dificuldades, estão longe disso, mas só porque a inflação está aumentando, né? Essa é a perspectiva do mercado. É, se a inflação cair, né, voltar a níveis aí de 5% ao ano, 4% ao ano, 6% ao ano, o que seja, as construtoras tendem a buscar pelo menos a nave, pode até passar para frente da nave, né? Às vezes a gente vê um construtor duas vezes a nave, três vezes a nave, depende da perspectiva. É uma arte, né? Ver margem apropriar, nave, gestão de valor. Tudo isso eu ensinei no meu curso de construção civil, né? Leva 1 hora para ensinar, não tem como ensinar aqui, né? Então, acho que ficou bem barato para quem fez o curso, porque eu ensinei seis cases, seis setores, né? Naqueles 2 meses que eu fiz construção civil. Acho que bancário foi um desses, né? Junto. O ancião tá falando, as pessoas só entram nessas roubadas porque acreditam no enriquecimento fácil. A maioria procura atalho, por isso que acredita em 30% ao ano, só rola e ferro. Tem gente que acredita 3% ao dia, né? Que são algumas pirâmides mais turbinadas. O Kleber tá falando, assim, é dando porrada. De vez em quando as empresas dão mesmo, né? O importante é o longo prazo, não é um dia ou outro. Vamos ver o resultado, vamos ver o balanço, né? Vamos ver se o balanço melhora. Saiu aí no paddock, né? Historinha de paddock, que tem um grande empresário do brasileiro entrando nela hoje. Por isso que ela está disparando. Se é verdade ou não, saiu na rádio Paddock. Se foi o caso, não quer dizer grande coisa. Né? O bom é quando a empresa sobe com alguma notícia boa, né? Uma coisa operacional. Vamos ver no balanço se realmente é isso. O doutor Chef está falando, muito boa live com a Eris, assisti ontem. Não, excelente. Empresa bem, bem interessante para estudo, né? Aqui na Baster.com a gente tem dezenas de lives com dezenas de empresas. Ontem mesmo eu fiz uma live, um call com a Alcuri, minha consultora. E eles ficaram bobo de ver, mostrei para ele a Baster e tal, ficou bobo de ver. E já marcamos uma live com eles de poder 19. E todas essas ferramentas que a gente tem aqui na Baster.com estão tá à disposição de vocês, né? Então, ele está gravado. Acho que a gente deve ter pelo menos umas 70 empresas lá com lives, né? E lives adequadas ao investidor de longo prazo, né? Pequeno investidor de longo prazo. Isso é dificílimo achar, né? Quando você acha uma live, ou é uma live da própria empresa, aquela linguagem mais difícil, ou é para diquinha de curto prazo, né? Compra isso, vende aquilo, tal. Lives adequadas para o investidor de longo prazo, acho que, né? Não estou falando que a gente é única, porque às vezes eu vejo uma ou outra ali no YouTube que eu gosto, tem uma outra pessoa que eu gosto. Tem um estilo um pouco diferente, normal, cada um tem seu estilo, mas são lives de qualidades. Mas a maioria não tem nada a ver com o investidor longo prazo. Não são ruins, mas não são adequadas para o investidor longo prazo. Deixa eu pegar aqui no celular que já rodou bastante. Todos os meus vídeos com as empresas, chats e tudo tá lá na Baster.com. A Katsu que está falando que eu acho do BID fazer IPO aqui com Unity logo agora, inventar esse ABDR, a Baster sempre deu advertência sobre esse rolo. É, essa parte aí de BDRs, né? É mais ou menos igual aos IPOs, né? Como foi avançando na questão de BDRs, né? As BDRs ganharam liquidez, algumas tal, né? Então a Baster voltou com as BDRs, né? E não é assim, super proibido como comentar. Então vai ter que alguns casos que podem ser estudáveis, né? E aí é o departamento do Oi, vocês perguntam para ele, né? Não é comigo. Então, eu acredito que que a Baixa está correto de entender que teve avanços, né? Então, um monte de problemas que eram detectáveis em BDRs, tem algumas que não estão tendo tanto problema. Eu até conversei bastante com o Uê sobre isso na quarta-feira, né? Para me entender melhor essa questão. Ele me deu uma aulinha ali e aparentemente deu uma pequena melhorada aí, né? Já dá para fazer algum estudo, por isso que a Baster voltou. Mesma questão do IPO, né? Uma grande não é boa, mas tem algumas boas, né? Então você não vai sacrificar o bom pelo ruim, você tem que separar o joio do trigo. Mesma coisa. Na questão do Banco Inter, né? Eu não quero tirar a alegria do Baster de poder comentar sobre isso, né? Então eu sugiro que vocês possam ir lá na Baster e perguntem para ele, né? Porque acredito que ele vai gostar muito dessas perguntas. O SDP está falando, se a empresa está melhorando, operacional e a cotação está caindo, seria a boca de jacaré abrindo? É, pode ser, mas não é bem isso, né? Cotação caindo, né? Existem duas coisas, né? A ancoragem e a empresa no paradoxo. Ancoragem e paradoxo. É simples assim. Então você pode pegar, vou dar um exemplo da Cielo. Cielo caindo, você pode ancorar ela, né? A Cielo estava R$ 40. Então ela vale R$ 40. Então a. Se ela está R$ 20, eu estou comprando, porque ela vale R$ 40, né? Porque ela já esteve lá, né? Ela cai para R$ 15, nossa, vamos dobrar. Ela cai para 12, vamos vender Magazine Luiza e comprar Cielo, né? Ela cai para 10, mais ainda, né? E a hora que chega nos R$ 2, R$ 3, você vende tudo que você não aguenta mais. Assim que funciona a ancoragem. Você tá, a essa rotação está caindo baseada no preço. Que não é mais real para a empresa. A empresa já não é mais uma empresa de R$ 40. Ela está passando certas dificuldades. Ela já não representa mais aquilo que ela foi. Tem outros que estão no paradoxo, né? Que elas estão soltando resultados, estão indo bem, estão crescendo muitas vezes. Algumas podem passar alguma pequena dificuldade, mas não muito. Uma pequena ciclada, mas também não muita coisa. Então, elas continuam gerando valor com a cotação. Então, se você souber separar o joio do trigo e investir nas empresas que estão no paradoxo, né, você vai se dar muito bem, né? É só aquela trava do setor cair fora que a empresa volta. A gente viu isso com a Minerva, né, com a JBS, com a Marfrig. É só o setor dar uma melhorada, né, o ciclo ficar melhor, porque elas não estavam caindo por nada, estava caindo porque o ciclo estava um pouquinho pior, mas não estava nem mexendo na margem. Você pegava a margem dela, estava a mesma coisa. Era uma perspectiva do que talvez acontecesse com o setor que nem aconteceu, né? A hora que tirou aquela trava, o setor voltou na hora. Por quê? Porque as ações estavam no paradoxo de lado, não estava na ancoragem. Então, se você tem que terminar isso, porque você pega aí na internet, no Twitter, tal ação vale tanto, né? Fica com aquele número na cabeça, se o cara que te deu essa dica errou nessa indicação, tá, você vai se ferrar, e muito. Porque normalmente o cara que te deu essa dica, ele nem tá na ação, ele tá ganhando dinheiro com essa diquinha. né? E se tiver, ele pode sair fora e não vai te contar que saiu, né? Porque ele vai te falar que a previsão dele está errada? Não vai, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a ancoragem. O paradoxo de lado é o melhor dos mundos, né? E como que você vai saber diferenciar? Com conhecimento. O Smokeman está falando. Quando a empresa está mal com a Cielo, que começa a dar esses picos de cotação, que normalmente não se sustenta. Como eu falei, no rádio paddock saiu que tem um grande investidor comprando, mas não sei se é verdade. Então, isso que você não precisa ficar muito preocupado, né? Compre empresa boa, tá no paradoxo de lado, acabou. Entendeu? Claro que o cara que caiu com a Cielo quiser dar uma compradinha nos R$ 2, né? O cara vai aportar R$ 5.000, sobra quinhentão lá, quer comprar 200 ações, né? Tudo bem. Assim ele até pega uma recuperação, né? Mas se ele ficar aportando dinheiro grande numa empresa que está passando uma dificuldade operacional, que ela não está no paradoxo de lado, normalmente ele vai vender no fundão, né? Ele não vai pegar a volta, né? Se caso a empresa melhorar. O Hulk tá falando, para você, qual a top 3 lives do Milho? Gostei bastante do CLC, Ontoprev e Engie. Ah, eu gosto de todos particularmente, né? Gostei muito da Petro Recôncavo, né? Que eles vieram com o time inteiro, né? Com a série que veio, com o presidente, com o diretor, com o diretor de RI, com o diretor disso, com o diretor daquilo, não foi todos que participou, mas todos eles estavam ali na sala. E é legal quando você pega o time inteiro assim, né? E eles gostaram muito, eles adoraram a live, né? Então, EZTEC, Itaú, todas elas são boas. Eu acredito que eu nunca fiz uma live ruim aqui na Baster. A live da CLC foi também muito boa. Eu quero ser afetado com essa questão do ICMS também. Ah, falar a verdade, eu nem sei que questão que é essa do ICMS. Mas se afetar o varejo, afeta todas, né? Não sei, não pesquei isso daí. Não ficou no meu radar. Depois eu vou dar uma olhada. O Ancião está falando, 2020 e 2021 foi uma infinidade de IPOs. Temos que ter cuidado para ver se a empresa quer mesmo abrir a casa para minoritários, se ela apenas está interessada em financiar com o nosso dinheiro. Conhecimento que separa isso, né? Então, quanto mais conhecimento, mais é engraçado, né? Você vê, eu fiz um monte de curso de um monte de empresas, né? Ninguém faz o curso, né? Poucas pessoas, 20, 25, né? É incrível. Não porque eu estou falando que eu quero ganhar dinheiro, porque eu falo, não quero, eu não ligo para isso. Mesmo porque o máximo que o curso cabe é 50 pessoas, não ia mudar nada para mim financeiramente. Mas se eu tivesse uma pessoa que estudasse seis empresas e me desse de mão beijada o estudo de seis empresas por R$ 300, eu faria todos os cursos. Né? E depois daí as pessoas começam a entrar em IPOs aí, empresas que não geram valor para o sócio, né? Depois reclama, né? O STP está falando, as lives são sensacionais, o encontro de gigantes, Miriam e André, 2 vezes seguidas ontem. O André também é espetacular. Fala, Pulso. O setor de saúde apanhando e tem empresa igual a Fleury, que hoje é muito melhor do que antes da pandemia, parece que o mercado esquecendo da empresa setor. É, o mercado está olhando bastante a verticalização no setor, né? E está largando um pouco a Fleury. Daí você estuda ela e vê se ela está no paradoxo de lado. Meu palpite para a GP da Turquia, eu torço para o Hamilton, né? Eu sempre torço para o melhor, sempre. Né? Eu torcia para o Ayrton Senna, depois eu comecei a torcer para o Schumacher, depois eu torcia para o torço pro Hamilton. Mas. É, não sei, vamos ver o que vai dar. Se pronto, tá falando, poderia explicar melhor o modelo de negócio da Elbor? Ela compra o terreno, faz o projeto e entra em sociedade com alguma construtora para executar a obra. É, agora vai ter Jacquin na Elbor, né? É, o Jacquin ele vai fazer um bar Jacquin lá no stand da Elbor, lá do lado do shopping JK, né? A Elbor, ela é uma incorporadora basicamente, então ela sempre tem um parceiro que constrói, né? Pode ser um parceiro mesmo, né? Uma joint venture, pode ser alguma empresa contratada, né? Cada obra é um tipo. O problema da Elbor é o seguinte, né? É que tem muita coisa que você tem que ter experiência ali para ver no balanço dela. O Ló falou que ele fez três cursos comigo, todos foram fundamentais para ele se sentir mais tranquilo investir em ações. É, então, o que eu estou falando, porque você fica tranquilo, né? Você faz um curso de uma empresa, você sabe quais são os drivers, os riscos, né? Porque o mercado bate, né? Ele fica eufórico, ele fica depressivo com a ação, e a empresa é a mesma, né? Então, se você tem uma ação e o mercado está jogando lá para cima, você tem que ter tranquilidade com ela, com o mercado eufórico. Se o mercado fica depressivo com a ação, você tem que ter tranquilidade também. Isso que aqui traz conhecimento do case. Porque isso vai evitar de você ficar ancorado numa empresa ruim, certo? E você aproveitar o paradoxo de lado nas empresas boas. Porque quando está caindo, ou você faz bobagem e compra ancorado, ou você não compra o paradoxo de lado. É uma coisa impressionante. Você fica com medo. Quando está subindo, você troca. A empresa que está subindo, você troca a Magazine Luiza por Cielo. Você troca a Droga Raia por IRB. Entendeu? É normal, isso todo mundo faz, porque falta de conhecimento. Porque uma está subindo, outra está caindo. Fala assim: agora meu cunhado está ferrado. Agora eu vou falar que eu troquei a Magazine Luiza por Cielo. Cielo está 20, a Magazine Luiza está, sei lá, 100. Então, uma Magazine Luiza, eu compro 5 Cielo. Daí a Magazine Luiza foi para 5 mil e a Cielo foi para R$ 2. Isso, o que deve ter acontecido isso? Em 2018, 2019, né? Com o IRB em 2020. Foi coisas. Eu sei, porque eu sei de muita gente que fez isso. Eu sei de pessoas que trocaram a carteira por Cielo quase inteira. Né? Então é complicado, é complicado. Ancoragem perigosa. Conhecimento destrava tudo isso. O Águia está falando, você estuda uma empresa por quanto tempo antes de ser sócio? Sei lá, 2 horas? Máximo 3 horas. Eu não sei estudar empresa sem ser sócio. Não conheço, não consigo. Então, se eu vou estudar seriamente uma empresa, eu já compro 200 ações. Eu tenho que ter, entendeu? Porque daí eu enxergo lá na minha carteira, eu vejo a flutuação dela, eu vou. Daí eu vejo se o dólar sobe, se interfere com ela, seus juros, se a inflação. Né? Então, na sua carteira, você vê as movimentações diárias, você vê mais ou menos o que. o que mexe com ela. E daí o Beabá, né, da Baster.com, a filosofia Baster, você vai fazendo aportes regulares e vai vendo balanços, né? Então a empresa vai entregando o que promete, você vai aportando, né? A empresa não entrega, você para de aportar. Se você errou também, né, você fala assim, nossa, eu entrei numa empresa e ela é ruim, não é aquilo que você tem 200 ações, você cai fora ou larga lá, né? Deixa na quarentena e acabou, né? Mas eu preciso estar dentro do jogo. É, ontem o Rodrigo Jäger encerrou, não aguentou, realizou a carteira dele. Se bobear, você foi junto. O curso vai ter. Meu curso vai ter no final do mês, de novembro, os últimos dois do ano. Vai ser um de contabilidade, um de gestão de valor. Vai começar a ser vendido na Baster esses dias aqui. Acho que vai ser no último final de semana de novembro. Vamos ver como está a bolsa hoje. Tava mais dois e pouco, hein? Continua dois e pouco. Cara, que eu tô com a minha Sequoia alugada, né? O cara tá se ferrando hoje, hein? Mais oito. Sim, ontem ele saiu por isso que disparou hoje, então esse Rodrigo Jäger merece um livro, com certeza. Rodrigo Jäger era campeão. É, o Paulo falando, você põe os mesmos pesos em todas as empresas? Claro que não, né? É, eu tenho uma empresa que eu gosto muito mais do que a outra, né, tem mais peso. E outra coisa, né, não tem como fazer isso. Eu lembro que em 2016, o Banco do Brasil, na minha cabeça, não passava de 18. Então, por quê? Porque era o preço que o Banco do Brasil estava sendo vendido de graça, né? Então, se você fizesse a conta de quanto valia a participação na Cielo, quanto varia a participação na Seguridade, era 18 por ação. Então eu falei assim, de 18 não passa. Então eu ia viajar para Nova York, eu fiz, né? Eu tinha um dinheiro na renda fixa, eu vendi put do Banco do Brasil a 16 e tudo aquilo que eu tinha na renda fixa, né? Então eu peguei um dinheirinho bom e fui para Nova York. Eu cheguei lá em Nova York, andar de carruagem no Central Park, comendo Bolt House, vai comendo no negócio de cela lá do Ralph Lauren, de tudo, né? US$ 200, vai, 300, vai, né? Era aquela farra. Quando eu cheguei de volta, o Banco estava 12, daí eu fui exercido. Eu tinha o dinheiro, né? Lógico. Daí eu. Então, minha carteira já ficou desproporcional pelo que eu queria ter do Banco do Brasil. Daí o Banco do Brasil foi em linha reta, de 12 para 50, você já imagina quanta quantidade de porcentagem que eu tinha de Banco do Brasil. Então, até hoje eu não consegui ainda equilibrar isso daí. Então, porque ela foi pagando dividendos e tal, né? Então, é normal se uma ação dispara e tal, né? É importante toda ser boa. Na medida do possível, você deixa mais ou menos equilibrado pelo que você. Uma empresa que você adora, você pode ter um, sei lá, 6%, uma empresa que eu não confia tanto, você tem 2%, é normal isso. Sem contar os outros, sem contar a flutuação que vai tirar você do. Quando você tem pouco dinheiro, é fácil você fazer, né? Você pega R$ 5.000, taca numa ação, você equilibra. Quando você tem uma carteira maior, você não consegue fazer com dinheiro novo muito rapidamente. Às vezes leva anos para reequilibrar uma carteira sem vender. Não, nos próximos cursos vai ser um de contabilidade e um de e o de geração de valor, né? O STP está falando, no curso de contabilidade você mostra como ajustar os valores das empresas torcidas, mostra de cada setor, empresas exportadoras, varejo, banco, etc. Fale um pouco mais. Eu mostro como ajustar, né? Não dá para fazer em todos os setores, óbvio, né? Então eu mostro como a marcação do mercado afeta, como você pode ajustar, depreciação, impairment, né? E por aí vai, né? Head de receita, head de despesa, muitas empresas fazem, né? Então eu ensino tudo isso. E depois eu ensino também no curso de contabilidade o campo futebol, né? Como olhar aquela fluxo de caixa livre para você saber como que a empresa está ali dentro do campo futebol gerando valor. O Kleber está falando que é difícil aguentar analistas dizendo que devemos comprar barato e vender caro. Seu curso salva. O que está difícil, né, que você pega algumas pessoas ali que você vê fazendo propaganda ali na internet, né? E todos eles têm uma dica salvadora para você, né? Todos eles sabe como deixar você rico, né? Todos eles sabem como turbinar sua carteira, né? Eu fico pensando assim, né? Se você sabe, né? Por que que você vai falar para os outros, né? Eu sei que você pode estar achando que eu estou fazendo um contrassenso, mas eu não estou, certo? Porque a intenção aqui da Baster nunca é dar essas dicas. A intenção da Baster é fazer vocês crescer como investidores, né? Então, aqui a gente não vai falar assim, ó, essa carteira aqui vai te salvar, né? Isso daqui vai te deixar rico, isso daqui vai fazer isso, né? Não vamos, né, fazer. A gente sempre mostra como que vocês, para vocês, vocês vão descobrir. Porque é uma coisa simples. A pessoa que está dando dica para você tem que dar uma dica, pelo menos, dentro do seu perfil, né? Como que ele vai saber qual que é o seu perfil se ele nunca conversou com você? Né? Então né? Claro que tem alguns bons, tem, né? Mas uma boa parte ali não dá, né? Ouça até o final que temos uma dica sensacional para você. E você vê, né, hoje, ontem, né? 99,9% das pessoas na bolsa estavam com carteira negativa esse ano aqui, né? Ou vai, 95%, para não exagerar muito, né? Imagina, né, a sangria que está na cabeça das pessoas que não têm grande conhecimento, experiência para estar na bolsa, né? A taxa de juros se elevando. Então é complicado, você tem que ensinar as pessoas, procurar dar uma tranquilidade, procurar dar um norte para a pessoa, falar, ah, já aconteceu comigo, depois melhora, tal. Pode piorar ainda, não vai com sede ao, com tudo na, no, com sede ao pote, porque a bolsa pode ainda ir para 60 mil pontos, não é nada absurdo ela fazer isso. Entendeu? E pode ir daqui para 300 mil pontos, também não seria nada absurdo. Então, para você ficar tranquilo em qualquer desses extremos, você tem que ter empresas boas que você aguenta ver flutuação, né? Agora, compre tal empresa porque ela vai melhorar, porque ela vai se deixar de ser isso. Como eu falei, se você acertar, você realiza rápido o lucro. E na maioria das vezes você vai errar. A gente viu aí ano passado as diquinhas do Twitter que deu. O Gulli tá falando que eu entendo de imóveis. que vale mais a pena, comprar um terreno em um bairro mais periférico, alugar ou aluguel de salas comerciais em bairros nobres. Aí depende, né? Tem muitas variáveis, inquilino quiser pegar tal, né? O tempo de desocupação, né? Eu acredito que assim, mais diversificado é você comprar terreno, né? Ou mesmo uma casa em bairros periféricos, né? Porque com 1 milhão você compra 3 casas, 4 casas, né? Com 1 milhão talvez você compre uma sala comercial, né? Então você vai ficar mais diversificado. Mas vai depender da localização, da cidade, do tipo de bairro, né? Então, sem saber todas as variáveis, fica difícil opinar. Bem, 4 horas da tarde já quase, hein? Senão não dá tempo pro Rodrigo Geller montar a carteira dele de novo para cair a bolsa. Mais perguntas? Vamos encerrar até na semana que vem, né? Acho que eu vou fazer o chat na terça-feira mesmo que é feriado, né? Porque até é legal, né? Na terça-feira tem o que fazer, né? Não vou fazer na segunda, não, que não é feriado. O pessoal do Fique Tranquilo são gente boas. Live foi muito boa mesmo. Vou ver se eu trago eles mais vezes aqui para Baster. Eles vêm com certeza, que eles gostam muito aqui do Baster e do pessoal. O Paulo Lima está falando sobre os seus tompeiros. Você acha que as criptomoedas têm um teto para crescimento? É óbvio que não tem, né? Elas não têm valor intrínseco. Se não tem valor intrínseco, não tem nem teto para cima nem teto para baixo. Mas fora disso, né? Eu não sou expert. Quem é expert aqui, acho que é o Oxi, né? Pergunta para ele. Eu coloquei 5 numa tal de Dogecoin e na outra Shitcoin. Peguei as duas mais bombas e taquei 5 em cada uma. O Mussa Fucabras, no seu dividendos, aparentemente aguentou bem a crise do coronavírus. O turnaround está completo e temos uma empresa resiliente? Temos. O Vulcabras está completo, turnaround. Mas você vê que as pessoas entraram antes, não deu grande coisa, né? Não deu aquela explosão, assim, né? Ela rendeu menos do que as empresas boas. Então, turnaround, não é melhor, a empresa ficou boa, eu entro agora. Beleza, se você acha que deve. Não precisa ir pegando faca caindo, se arriscando, nada. Mas sim, a turnaround aparentemente está completa. O It está falando, o Baster finge que não dá bola para empresas, que não sabe de nada, mas na verdade ele sabe muito. É óbvio que ele sabe bastante, né? É óbvio. O Baster, ele chegou num certo nível que ele não, que ele está disponível para pouquíssimas pessoas, né? Ele entende de empresas, né? Até para entender, né? Que para você ter um rendimento superior às empresas que ele chama de super pais, você tem que gastar um tempo, né, maior no acompanhamento, maior tal, né? E que tem gente que gosta, eu particularmente eu gosto, eu me sinto bem estudando empresa. Agora estou contando as horas para chegar à época de balanço daqui 15 dias, né? Mas que ele não está disposto a pagar, né? Então, baseado nesse sentimento dele que não está errado, ele sente muito, muito tranquilidade em ficar ali na super paz. Então, eu duvido, mesmo com o conhecimento que ele tem, e ele tem, certo? Duvido, não. Eu tenho certeza que se ele vendesse a Baster, ele nunca mais olharia um balanço nem no anual. Entendeu? Ele faria os aportes deles ali, tranquilamente, ali, conforme a Baster se manda ele fazer. Entendeu? Então, se tem uma coisa que o Baster faz, não é casa de ferreiro espeto de pau. Aqui na Baster, no Baster não existe isso. Isso eu tenho certeza. Entendeu? Só que quantas pessoas conseguem fazer isso? Pouquíssimas, né? A maioria não consegue deixar tudo no passivo. Se deixasse, beleza. Então, quem não consegue, precisa de um certo conhecimento. Ele vai querer escolher uma empresa, vai querer acompanhar, vai querer, né? Às vezes pegar uma turnaround, às vezes comprar uma, sei lá, né? Então, fazer tudo isso sem conhecimento é perigoso. Se pronto, tá falando, o que você acha das fake techs? Vai dar bastante prejuízo pro pessoal aí, né? E tem bastante, né? O desconhecimento vai custar caro pro pessoal. Zaf, se você trocar uma empresa por outra, aí é problema seu, né? A gente nunca não faz comentário, né? Aqui na Baster, a gente tem uma outra filosofia, então a gente não comenta essas coisas, né? Aqui vocês aproveitam que é livre de voadora, né? Não vou dar voador em você por causa disso, porque mesmo porque o problema é seu, não é meu, né? Mas também eu não quero levar eu voadora, né? Então, já chegou um monte de pergunta aqui que não é. Não faz parte aqui da filosofia da Baster, eu não quero levar voadores. Então, a exposição, quanto é no Brasil, quanto é lá no exterior, depende de cada perfil também, não é. Não, a gente não se mete nisso. Não precisa chegar perguntas aqui que não faz parte da filosofia da Baster. E como é sexta-feira, eu prefiro tomar um chope do que levar a voadora. Então, vamos encerrar, que já deu 1 hora. Só ver se tem pergunta aqui no. Que agora chegou pergunta paga aqui no pelo YouTube. Deixa eu ver se tem alguma pergunta paga aqui. Não, não tem. Então, vamos encerrar. Até semana que vem.